Bem, amigos, boa noite então para todos, que Deus nos abençoe mais uma noite de estudos, boa noite para os que aqui estamos, que Jesus possa inspirar a todos nós na continuidade aqui de nossas reflexões em torno da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 6, versículos de 1 em diante. A gente vem desenvolvendo esse tema, essa passagem já há algum tempo. Lá no início, só recordando brevemente, a gente comentou sobre o que representam aqui os hebreus, claro, ao tempo que Paulo escrevia, fazia uma referência àqueles dos seus irmãos ali de etnia, seus irmãos, né, de experiência na primeira revelação, mas num contexto mais simbólico, os hebreus representam aqui todos aqueles que já estão mais informados das questões transcendentes da vida, as informações religiosas e tudo mais, mas que ainda tem oscilado, que ainda tem hesitado em, de fato, manter-se nesse caminho proposto. Tendo já recebido tanto, ainda não adentram a terra da promissão, como no caso do Êxodo, que ele vai usar, inclusive, como um dos símbolos aqui para abordar essa temática. Estou recapitulando isso porque isso vai ser, de certo modo, importante para os próximos versículos que a gente vai trazer agora, do 4 em diante, para a gente poder entender melhor, em caráter assim, um pouco mais enérgico que Paulo vai trazer, a gente vai chegar lá. Na verdade, são três versículos, na verdade, uma oração só, então a gente vai ver ela por partes para chegar lá na frente só e ver o que ele queria dizer. Então a gente vai vendo aqui uma gradação assim. A gente vai adentrar aqui o texto, só recapitulando, na semana passada nós concluímos o versículo de número 3, o versículo mais curto, foi uma espécie de hiato aí entre duas partes mais argumentativas, versículo 1 ao versículo 2, foi uma questão mais de argumento ali que ele traz, depois o versículo 3 é uma espécie de parêntese, e aí de volta no versículo 4 ele reinicia ou recomeça a sua argumentação. Ele vai dizer assim, ó, versículo 4 aqui da tradução da Bíblia de Jerusalém. De fato, é impossível que, para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo. Como a gente vê, o versículo se encerra aqui sem chegar à conclusão, sem chegar à informação propriamente que ele queria trazer. Ele só tem uma enumeração de alguns elementos que a gente vai aprofundar, mas a gente só vai ver essa conclusão lá no versículo 6. Então, eu vou ler tudo só para a gente ter uma ideia já do que nos espera, porque isso nos ajuda, claro, aí trabalhando os conceitos que ele trouxe agora no versículo 4. Então, de fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante decaíram, é impossível, a frase é tão longa, né? A oração é tão longa que ele põe até um colchete aqui para lembrar que ele está falando do impossível lá atrás. É impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Vou parar aqui. A gente vai seguir depois, né, o versículo 7 em diante também, mas só para a gente ver essa oração como um todo. E aí, voltando então ao nosso versículo 4, nosso foco aqui hoje, o que a gente pode trabalhar desses três conceitos, digamos, essas três expressões que ele vai trazer? A gente pode dividir aqui em três partes, né, mais claras. Aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste e receberam o Espírito Santo. A questão do impossível, creio que a gente deixa lá para estudar ao final, quando a frase estiver fechando, né, o seu conceito, o seu conteúdo. Aliás, vai ser interessante, né? O que ele quer dizer com esse impossível renovar a conversão uma segunda vez? A gente vai chegar lá. Mas hoje vamos nos deter aqui majoritariamente nesses três conceitos, ou nessas três etapas, nessas três experiências que aqui ele descreve. Quem gostaria de iniciar? Alguém que talvez tenha alguma coisa também da semana passada, que ficou em aberto, alguma dúvida, ou já algum caminho, né, algum norte aqui para a gente abordar esse versículo de hoje.
Essa questão da luz, né, o iluminado, eu pensei na questão de que até então a humanidade vivia em trevas, né? Uhum. Jesus traz o esclarecimento, ou qualquer forma de enxergar fora das trevas. Então, mas eu não sei se ele estava falando só de Jesus, né, ou de Moisés também, porque eles já foram iluminados de alguma maneira lá por Moisés em relação às verdades. Uhum. Mas Jesus, ao que eu entendo, simboliza realmente a era em que a humanidade recebeu a luz.
Ele fala, a gente vai, já passo para a feira ali, mas ele fala ao mesmo tempo de Moisés e do Cristo. Claro que o enfoque maior, majoritário, será no Cristo, que representa a luz maior que raiou para a humanidade. Mas ele traz, na verdade, um conceito mais universal. Qualquer parcela de luz recebida, ela desencadeia alguma coisa. Ela vai preparar alguma coisa. Então, em se dirigindo ali aos hebreus, e toda a temática da carta vai girar, de certo modo, em torno disso, olha quanto vocês já receberam desde Moisés, e agora é o Cristo. Mas toda a luz de Moisés não está permitindo que vocês vejam o Cristo, nem tampouco absorvam a luz do Cristo, porque nem a luz de Moisés mesmo vocês estão conseguindo alcançar. Ou, voluntariamente, quiseram abafar, velar essa luz, acomodando-se a perspectivas que são vossas, né? Mandamentos que são de vocês, interpretações que são suas. Então, a gente vai desenvolver essa ideia. Diga, Fer, você ia falar alguma coisa?
Eu tinha pensado na questão do momento em que o Espírito toma consciência de alguma coisa, não é mais possível ele fingir que ele não sabe. Uhum. Assim, no sentido que quando a gente... Uma coisa é você ser ignorante a respeito de alguma coisa, de fato. Outra é aquilo que a gente falava da ignorância acalentada, aquela que você finge que desconhece, né? Então, assim, você sabe, você fingir que não sabe, não adianta, não cola mais.
Ótima consideração, Fer. De certo modo, isso já aponta para nós o desfecho da frase, da oração lá na frente, onde Paulo quer chegar com a sua argumentação, onde ele vai desaguar com as ideias que ele está trazendo, que ele está construindo. Então, um entendimento fundamental aqui é a visita da luz, ela é indelével. Ela não pode ser apagada simplesmente, ela não pode ser esquecida simplesmente. Ela, de alguma maneira, marca o ser. Ele pode relutar, ele pode fazer-se crer que não a viu, ou que a desconhece, ou que não se importa com ela, mas aquilo o marca de alguma maneira. E a gente vai conversar sobre isso. O que mais? Só para a gente ir coletando algumas ideias iniciais assim.
Eu acho que só com relação a isso que vocês falaram, agora me lembrei então dessa questão do ferido de morte, né?
Bom.
Ele vai estar lesado e o fim vai ser inevitável.
A palavra divina, a palavra de Deus, diz o próprio Paulo em outra carta, é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Essa metáfora de que ele se serve, e por isso que a gente fala, né? Aquele que ouve, que recebe a palavra divina, nas suas múltiplas formas, expressões, nas múltiplas experiências religiosas ou espirituais que veicularam essa palavra ao mundo, aquela criatura foi ferida por aquela espada, a espada da palavra de Deus. Porque a espada de dois gumes, a característica dela, diferentemente daquela de um gume, a de um gume era para o corte, né? De dois gumes é aquela que penetra. Então, Paulo serve-se de uma metáfora militar, uma comparação de algo militar, que era algo muito em voga à época, e traz isso para o plano do espírito. Assim como a espada de dois gumes é propícia para penetrar o indivíduo, né? A palavra divina, ela cumpre essa função no sentido espiritual. Ela penetra a intimidade do ser e ali deixa uma marca. Ali o fere, entre aspas, de morte, porque uma vez recebida essa espada em si, uma vez acolhida essa palavra, aquela criatura, com aquele modo de ser, com aquele modo de pensar, com aquele modo de conduzir-se, ela está fadada a perecer. Ela pode estertorar por muito tempo, por séculos às vezes. E, inclusive, a gente vai trazer um caso aqui hoje, mais ou menos disso. Mas ela ficou marcada. E, vez ou outra, com frequência cada vez maior, aquilo vai voltando à consciência, aquilo vai transformando, aquilo vai mexendo com as bases da criatura até que ela não consegue mais simplesmente resistir, até que ela não consegue mais lutar contra aquele anseio de mudança, de vida nova, e cede, né? E acaba entendendo que só encontrará paz fazendo-se de fato nova. Então, esse é um aspecto importante também de a gente entender. A consequência do ser iluminado, do receber a luz. A gente já falou várias vezes disso aqui nos próprios estudos ou em outras reflexões que a gente faz. O conhecimento, ele chega atrelado a outros elementos. É a responsabilidade, o conhecimento é aquele que, lembrando a metáfora do Gênesis, nos expulsa sempre de um paraíso. Então, é esse roteiro em que a criatura adentra uma vez que foi iluminada. O Marco lembrou logo ao início, antes a treva da ignorância, a treva da inconsciência. Mas o Paulo mesmo diz na carta aos Efésios, outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Então, a luz do Senhor já visitou a humanidade de tantas formas, de tantas maneiras, em especial no Cristo. A partir daí surge o quê? O imperativo, que ele continua, andai, pois, como filhos da luz. Então, ele está ali sintetizando para nós todo o processo, revelação, gerando responsabilização, que acalenta, que desenvolve, que intensifica na criatura o imperativo de andar como tal, andar como um filho da luz. Diga, Valdete.
Boa noite, pessoal. Arthur, é uma pergunta. Será que essa condição aí que o Paulo está colocando tem a ver com a... Eu estava vendo aqui a questão 303 do Consolador, que ele fala qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados serão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo.
Chegaremos lá.
Chegaremos.
Na conclusão de todo esse processo, a gente vai chegar nessa conceituação que geralmente é muito incompreendida, né, na fala de Jesus, porque ele menciona exatamente isso, que aqueles pecados contra o Espírito Santo não terão perdão. Então, parece que Jesus estabelece ali uma possível pena eterna, um possível transviamento eterno, mas a gente vai mergulhar para entender o que, que ele quer dizer com isso. E é muito similar ao que Paulo vai desenvolver aqui. E uma coisa, até para a gente poder ir construindo esse caminho até lá, pelo menos que me veio, nessa primeira parte da oração, porque a gente está aqui partindo ela, né? A gente está compartimentando a oração. Então, a gente vai tentando fazer as conexões aqui entre esse início, o final que está lá, o que tem no meio. Mas a gente percebe uma espécie de caminho aqui, de gradação. Primeiro, foram iluminados. Não é iluminaram-se, foram iluminados. Depois, saborearam o dom celeste. Então, foram iluminados traz uma característica muito passiva ainda. Eu recebi a luz. Agora, saborearam o dom celeste, já tem algo de atividade da criatura. Já tem algo de envolvimento da criatura. Já tem algo de aproveitamento, de sensibilização da criatura. Ela já conseguiu, pelo menos, entrever algo desse sabor, desse valor do que lhe foi dado. Então, ela já saboreou um pouco, ela já experimentou num plano mais profundo de sensibilidade, consciência, talvez não tão profundo ainda, mas ela já sentiu o gostinho do que lhe espera, do que lhe está reservado, do que é ela, da destinação dela. Ela já saboreou um pouco do dom celeste. A gente vai vendo uma certa gradação. E aí depois avança ainda mais. Receberam o Espírito Santo. A gente já trabalhou aqui a ideia do Espírito Santo para trás, a ideia da santificação, do aperfeiçoamento. Então, receber o Espírito Santo aqui já denota uma comunhão, já denota um passo além até do ter simplesmente saboreado o dom celeste. Ela já começou a estabelecer vínculos, laços mais profundos com o Espírito Santo. Então, pelo menos nessa primeira parte que a gente está analisando hoje da oração, neste versículo, a gente percebe uma certa gradação de experiência aqui com a revelação divina ou com o processo de evolução, né, de desenvolvimento do ser, em que gradualmente ele vai tendo mais sensibilidade, vai tendo mais participação, mais aprofundamento, não que isso represente já necessariamente plena consciência, perfeita comunhão, mas um processo. O que mais? Por que que ele está construindo essa visão gradativa, metódica? Quanto mais eu avanço nesse caminho que se descortina, o que que eu passo a ter quando eu avanço nesse caminho? Mais? A gente já falou aqui.
Mais livre-arbítrio, mas...
Mais livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, responsabilidade. Ou seja, vinculando já com o que vai vir lá ao final, o que, que Paulo está falando? Ele está explicando por que o caso destes será mais grave. Ele está mostrando, olha, quantas etapas, quantos recursos já foram recebidos e ainda assim a gente vê lá mais adiante decaíram. Então, ele está construindo essa visão para que a criatura analise em olhando o seu passado, numa visão retrospectiva, o quanto ela mesma menosprezou de recursos divinos, negligenciou possibilidades que foram dadas. Porque esse é um passo importante, especialmente para a criatura cristalizada no orgulho, a grande chave real de mudança dela, de sair de um ciclo vicioso, é perceber que ela foi a grande artífice disso. Porque, em geral, ela vai projetando nas circunstâncias, né? Até contra Deus ela se revolta, contra as suas leis, mas quando ela tem essa visão retrospectiva de ver o quanto ela se emaranhou nisso por si própria, aí que ela começa a ter uma visão de mais consciência, preparando-se para poder sair de um círculo vicioso. Então, Paulo está, digamos assim, construindo uma teia, uma rede, para que os próprios interlocutores, os que lerão a carta, possam, então, fazer uma visão retrospectiva de si, ver, puxa, a gente já passou por isso tudo, recebemos isso tudo, e, no entanto, estamos nessa condição. Nós somos os grandes responsáveis, portanto, dessa condição em que estamos.
Eu fiquei me lembrando da leitura que a gente fez, dos espíritos, lá na parte das penas dos futuros, quando o Kardec faz umas questões, e aí no final ele faz um comentário e ele traz uma comparação, assim, né? Como uma pessoa que recebe como um filho, né? Um filho que recebe do pai um campo de trabalho, e aí ele recebe a educação e a instrução necessária, as ferramentas e as instruções para que o campo seja fértil e frutifique. E a partir do momento que a gente recebe essas instruções, como estava falando no começo, né, não dá para desaprender, assim, esquecer, né? A instrução está dada, foi dada. A partir daí, a escolha é do filho se ele vai aplicar aquelas ferramentas e aquelas instruções para que o campo prospere ou não. E se não prosperar, vai vir a fome e tal, e as consequências disso pela escolha, né, do próprio. Então, mais ou menos nesse sentido, quando a gente pensa na iluminação aqui, né? Foram iluminados. Então, primeiro vem de fora a iluminação, no sentido das instruções da vida. Eu pensava nisso, até refletindo, assim, são as instruções de como se viver, que é a vida, né? Quais são os nossos objetivos, o que, que a gente tem que fazer enquanto espírito. A gente recebe essas instruções e, pela misericórdia, a gente não recebe uma vez só, né? A gente ainda vai sendo relembrado ao longo do caminho. Mas é isso. Aí depois vem o trabalho que compete a cada um, que é o labor mesmo, né?
Ótimo. Então, acho que a gente pode agora enfocar em cada um desses momentos para analisar mais a fundo o que representa cada um desses momentos, como isso se dá, como isso se opera dentro de nós, qual a finalidade divina com essas experiências que vão surgindo em nosso caminho. Comecemos, portanto, pela iluminação, o sermos iluminados. Como opera a revelação na criatura? O que ela faz com a criatura? Por que existe, voltando ainda mais ao princípio, por que existe a revelação?
Acho que porque por nós mesmos, a gente não conseguiria saber.
Ótimo. Então, conceito muito importante que a gente aprende no Livro dos Espíritos, por exemplo. Logo no início do Livro dos Espíritos, a primeira parte é dedicada ao estudo de Deus, os princípios de Deus, os atributos de Deus, natureza de Deus, etc. Logo depois, tem uma parte chamada conhecimento da origem das coisas, ou varia conforme uma outra tradução, mas é mais ou menos essa ideia. E ali Kardec vai analisar com os Espíritos quais as ferramentas Deus deu aos Espíritos para devassarem a sua obra, para conhecerem as coisas e, a partir desse conhecimento, poderem progredir. E aí, um primeiro elemento que os Espíritos mencionam é o da ciência. A gente geralmente associa a ciência à versão mais moderna da ciência, quando a gente tem ali, sobretudo após o iluminismo, uma ciência já mais estruturada, né, na parte ali da sua própria... agora me fugiu a palavra... sua própria estruturação, epistemologia, né? A parte epistemológica da ciência já mais estruturada, mais desenvolvida, a maneira de pensar a ciência, de observar as coisas, os fenômenos, deduzir consequências, leis, etc. Mas, no fundo, a ciência existe desde que existiu o ser humano, porque aqueles primeiros indivíduos que observavam as estações para perceber que nessa ou naquela estação, essa ou aquela planta dava, esse ou aquele animal chegava na região, etc. Isso já era uma certa forma de ciência. Então, eram observações de fenômenos que levavam aquelas primeiras coletividades humanas, ainda muito primitivas, a estabelecerem deduções, conclusões. Olha, nesse período do ano é bom a gente ir para aquela região, porque ela vai estar melhor assim, vai ter mais presa assim, a gente vai ter aquelas plantas assadas. Isso é uma forma primordial de ciência. Então, desde que os primeiros seres humanos, no desabrochar da razão, começaram a usar a ciência, ou melhor, a observar as coisas e a deduzir, a partir dessa observação, conclusões, posturas, atitudes, isso é a ciência como meio que foi dado à criatura, manipulando, utilizando-se da sua inteligência para progredir. Então, esta é uma das alavancas, dizem os Espíritos, de progresso dos seres. Mas aí Kardec pergunta, não existiria outra? Aquilo que, por exemplo, a ciência, por hora, não consegue alcançar com seus instrumentos, com seus recursos? E aí os Espíritos, então, trazem, olha, quando Deus entende e seja útil, pode ele revelar o que a ciência não é dada a alcançar por hora. Até porque o paradigma ou o objeto de estudo da ciência é ainda muito a matéria, está muito relacionado ainda à matéria e às leis que regem a matéria. A revelação, portanto, que tem sido uma função das religiões em todos os tempos, ela vem complementar o que, pela nossa ciência apenas, ainda muito estreita em seus horizontes e possibilidades, nós não conseguiríamos alcançar. Então, ela é um investimento mais direto do alto, que chega abrindo horizontes para nós, que pela nossa instrumentação por hora, nós não conseguiríamos alcançar de outro modo, mas que Deus entende já ser útil para nós. Então, a revelação, ela complementa a ciência, por isso os Espíritos dizem, são as duas alavancas de progresso, Por isso, depois Kardec vai, no início do Evangelho Segundo o Espiritismo, falar de aliança da ciência e da religião. Uma tratando das leis da matéria, sobretudo, outra tratando das leis do espírito. Embora, naturalmente, uma quanto outra, por vezes, se equivocaram em suas conclusões, mas é parte do processo. Então, a gente entendeu qual a finalidade da revelação ou da luz, né? Porque revelar isso é tirar o véu, é fazer com que a gente enxergue uma parcela mais de luz, de horizonte que antes não vimos. Essa é a ideia de revelação. A gente entendeu qual a função dela. Ótimo. A gente entendeu como ela vem se operando ao longo dos séculos, através dos mensageiros que vieram em todos os tempos, ou mesmo através da mediunidade, mais recentemente, quando a mediunidade se tornou mais universal. Mas, a partir disso, essa luz que é trazida ao plano em que nós nos encontramos, como é que ela opera? O que ela gera no ser?
Consciência do que é a realidade.
Consciência, né? Olha que interessante. É. Consciência. Assim como a ciência estuda as leis da matéria, a revelação traz-nos a ciência de entender as coisas do espírito, as consequências das nossas ações, as consequências das nossas posturas, dos nossos atos. Isso é consciência. É entender melhor o mecanismo de operação da justiça divina. Entender que essa ou aquela postura, este ou aquele hábito, geram desarmonia perante a lei divina. Portanto, sofrimento para mim, para outros. Então, ela vai aos poucos clareando o horizonte consciencial do ser. É isso que a revelação vai fazendo, quando eu alcanço a essência dela. Quando eu, na revelação, não me prendo exclusivamente às formas ritualísticas, religiosas, que geralmente estão associadas à revelação de grandes verdades. Essa consciência, essa maior clareza, o que ela produz internamente no ser, além da maior clareza? Responsabilidade. Mas tudo isso gera no ser alguma coisa. Gera incômodo. Desconforto.
Tem a ver com a caverna de Platão?
Tem a ver com a caverna de Platão.
Porque, assim, uma coisa é a revelação das verdades externas e junto vem a revelação do próprio ser, inclusive daquilo que você falou, né? Até a gente descobrir que nós somos o artífice da nossa derrocada ou da nossa ascensão.
Isso. Mas como isso gera incômodo? O que está figurado na caverna de Platão é que quando chegam os emissários da realidade lá de fora, da caverna, da luz, como eles são recebidos? Como loucos, como visionários, são excluídos, são perseguidos. Por quê? Isso é uma resposta a quê? A um incômodo gerado pela luz. Como um animal que se defende quando acuado, o ser, entrevendo o que aquela luz revela, ele faz de tudo para evitá-la no primeiro momento. Embora não seja possível evitá-la uma vez que ela já nos visitou. Aí a gente cria os processos de fuga, a gente cria os processos de ignorância acalentada, né? De nos cegarmos a nós mesmos tentando evitar isso, mas não se foge disso. Lembra aquela passagem do livro Jesus no Lar, A Visita da Verdade, que o indivíduo sai correndo? Porque a verdade revelou-lhe a fonte de todos aqueles incômodos que ele tinha, aquele mau cheiro, aquela angústia, tudo aquilo que ele sentia naquela caverna, ele viu que não eram os elementos exteriores. É ele. Então, a grande finalidade da luz na criatura, no momento em que ela se encontra, é revelar o que ele é. E o quanto dele destoa da lei. Isso gera incômodo, e o incômodo gera estímulo à mudança. Às vezes, o estímulo ainda não é suficiente para o movimento da criatura. Aquela historinha do cachorro sentado sobre o prego que geme, mas ainda não levanta. Mas a parcela de luz vai aumentando até o momento em que se torna insuportável manter-se naquela condição. Então, por isso que esse é o primeiro elemento do processo. foram iluminados. Tudo começa com a luz que vem de fora, que a criatura ainda não conseguia acessar por si, que visita ela. Ela já estava nos seus movimentos de ciência, nos seus movimentos de busca ali, mas chega a luz da revelação e traz para ela horizontes que ela por si não alcançaria, mas que agora passam a delinear para ela caminhos, que ela pode relutar mais ou menos conforme a sua disposição. Mas deu para entender essa primeira parte, como se dá isso? Para ilustrar, vamos lá, Emmanuel. Pão Nosso, capítulo 60. Lógica da Providência. Ele vai comentar um versículo justamente da carta de Paulo aos Hebreus, um pouco mais à frente, capítulo 10, versículo 32, em que Paulo diz assim: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então vem a luz e gera na criatura gradualmente um grande combate de aflições. Mas alguém poderá falar: ah, mas e o tanto de indivíduo que já está muito informado disso, parece que nem remorso sente. E o tanto de criaturas ainda encarnadas na Terra, que já ouviram falar um monte de vezes de Jesus, mas parece que não está nem aí.
Eu não entendo, né? Não tão sensibilizados, eu acho. Dependendo do nível espiritual de cada um.
A gente tem mecanismos, né, de criar
casas. De fuga mesmo. Também,
né? Tem os mecanismos
ainda,
de criar.
Né? Ainda não.
O ainda é muito importante.
Ainda não.
Ou já até gerou, mas a criatura encoberta. Põe uma capa sobre aquilo. Os processos. Lembra lá de Adão, no livro Gênesis? Quando ele se vê nu, o que, que ele faz? Ele e a Eva?
Se cobre.
Pega as folhas de figueira e se cobre. Quantas vezes a gente não cria a capa do poder, do prestígio, não busca no mundo a capa do poder, do prestígio, da beleza, do prazer, para encobrir a nudez do ser, ante a luz que já acessou. Processo de fuga, né? De mascarar, que custa muita energia ao ser. Não nos enganemos. Agora, aquele que parece realmente não sentir nada, às vezes é um estado mesmo ainda de tamanha insensibilidade que a luz quer conseguir uma fresta ainda para alcançar, para adentrar, porque a luz vem de fora, mas ela precisa também de uma mínima fresta. Geralmente o que vai abrindo essas frestas no ser são as circunstâncias da vida, as dores pelas quais o espírito vai passando, as buscas, os anseios, é que começam a abrir frestas para que a luz entre e ele então veja o que nele destoa. Mas até lá tem também um processo de estar minimamente aberto, né, à receptividade da luz. Então, vamos ver o que o Emmanuel comenta, ó. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Aqui o Emmanuel já descortina para nós a condição daqueles que já estão numa busca mais sincera mesmo de fé e que vão estar marcados pelas lutas. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais.
É. Já foge antes, né?
Eu não vou mexer com aquilo, pra quê? Você entra lá, você sai duas vezes pior, cinco vezes pior que você entrou, chega lá com uma outra dor, você sai com cinco. A criatura toma isso como um elemento negativo. Padecimento, contágio, uma enfermidade. Porque ela não tem sequer conhecimento ainda das suas enfermidades. Então, é mais ou menos aquilo, né? Você manifesta um sintoma. Você pode ir no médico e descobrir de fato o que está por trás daquele sintoma e todo o processo de cura, por vezes o remédio amargo para solucioná-lo, ou você pode cobrir a ferida e falar: não tenho sintoma nenhum. Não tenho enfermidade nenhuma. Quantas criaturas não operam dessa maneira? Ao invés de identificar o elemento, buscar ali os recursos para tratar, embora difíceis, desafiadores, preferem negar a existência do ferimento.
Mas mais tarde vai não dar conta.
Exato. Porque aí vai desenvolvendo-se, aquilo vai se alastrando, vai crescendo, né? E depois essa própria fuga dela volta-se contra ela, como você teve a chance lá atrás de minorar as coisas quando ainda não estava tão ruim, quando ainda não estava tão pior. Os ímpios, os ignorantes, os fúteis, exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. A criatura busca traços bizarros de fantasia exterior. É isso. O espírito é muito fértil em criar ilusões para si, em se apegar a essas ilusões. A gente vai criando muitas
para
e muitas
si, ou para os outros.
Ou para os outros, ou para a humanidade como um todo. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, que é o resultado final do processo, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. Então, é aquele processo de introspecção, em que a criatura fica mais reflexiva, até uma certa melancolia, tal, porque ela agora está fazendo uma análise, né? Ela tá decantando tudo aquilo que dentro dela estava bagunçado, aquela mistura, aquele caos todo de emoções, de trajetórias, de hábitos, de experiências. Ela começa a separar tudo aquilo dentro dela. Então, ela precisa de mais foco, ela fica menos assim, expansiva, ela fica menos voltada para as coisas de fora, ela fica mais dentro de si, né? mais abatida ali, mais taciturna, mais introspectiva, que a gente costuma dizer. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Por isso o título, né? Lógica da Providência, porque ele vai apresentar uma lógica diferente, geralmente, da nossa, a lógica de Deus. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Então, a criatura, ela recebe o direito, ela recebe o privilégio, entre aspas, né, óbvio, privilégio, de passar por lutas maiores só depois de estar minimamente tocada pela luz de uma maior consciência. Até para que ela consiga, pelo menos, ter meios de aproveitar aquilo. Se ela vai aproveitar ou não, correrá por conta dela, mas ela já tem meios de aproveitar.
Senão não teria proveito.
Senão não teria proveito. Senão poderia ser só o sofrimento, a experiência difícil pela experiência difícil. É claro que a criatura, quando ainda muito fechada, né, no egoísmo, nas paixões, ela vai criando para si expiações muito dolorosas. Mas Deus vai medindo muito bem as experiências que cada espírito pode viver. Claro, por meio dos espíritos que coordenam a evolução, né, dos demais, ele vai medindo muito bem as experiências e vai, às vezes, postergando as experiências mais difíceis para depois, quando a criatura tiver mais recursos. Porque, geralmente, as provas mais difíceis não são as de caráter físico, as de caráter material. Geralmente, são as provas morais. O indivíduo que passa por uma prova dificílima, às vezes material, coisa que diga respeito ao corpo, etc., uma prova moral, às vezes, sucumbe. Essas, geralmente, as mais difíceis, as morais, vão sendo deixadas para depois, quando ele tiver mais elementos morais de lidar com elas. No começo, geralmente, quando o espírito está muito embrutecido, ele vai passando mais por expiações materiais. Aquilo que vai mais no corpo, aquilo que vai mais no sensório, aquilo que é mais direto. Depois é que ele vai acessando as provas de caráter mais rápido. Isso, porque é o que ele consegue entender agora. É o que fala para ele a linguagem. Depois vai sendo liberadas as questões mais morais. Então você vai ver espírito e 1.000 anos depois está resgatando um negócio de 10 encarnações para trás. Quantos casos a gente não vê disso nas obras do André Luiz, ou em reuniões mediúnicas, quem tem a oportunidade de participar. Aí os benfeitores vêm e esperam. Só, na verdade, hoje ele está fechando um ciclo de um negócio de 10 encarnações para trás. Mas é que agora ele tem condição de lidar com isso e de entender isso. Então, o alto ele vai fazendo essa distribuição no tempo das experiências para a criatura conforme o nível já que ela alcançou de discernimento quanto àquilo.
Isso pode ter a ver, por exemplo, com a história do próprio do renúncia. Porque foram muitos séculos atrás que aquele grupo já estava junto. E quantas encarnações tiveram nesse meio do caminho que talvez não foram tão importantes a ponto de descrever? E aí, no renúncia, eles estavam em condições do desfecho dessa história.
Então, sim. Tanto é que ali Alcione se propõe a voltar. Porque entendeu que, depois de tantos séculos, havia chegado o momento em que, de novo, se fazia propício ou propícia a visita física ali a eles, estar juntamente com eles de novo na matéria. Porque, depois de todos aqueles momentos, todas aquelas experiências, nem todo o avanço esperado, mas ali ela entendeu, bem como outros, né, espíritos, que era chegado o momento mais propício. Para a gente ter uma ideia disso, o próprio Emmanuel, ele vai dizer que só se sente resgatando mesmo a condição do senador como Manuel da Nóbrega.
1.500 anos depois.
1.500 anos depois. Quando ele vem aqui, né, enfrentar todos os desafios de uma terra a ser desbravada do zero, todas as lutas e tudo mais. Aqui ele sentiu que estava vivendo uma experiência similar ao que a esposa viveu indo para o circo. Ele chega a descrever isso numa carta: ó, depois de muitos séculos, meu espírito estava cansado de mandar com Cristo. Sem Cristo, melhor dizer. Mandar e desmandar. E olha, estou falando de Emmanuel, que foi mártir, como Nestor. Quase todas as encarnações dele, nesse período todo, são voltadas para o Evangelho, para a religião, etc. Né? A maioria delas, vidas exemplares. Teve uma ali que ele admite que deu uma deslizada, ele até menciona, teve meio envolvido com uma Inquisição. Mas ele fala que 15 séculos depois é que ele foi sentir que realmente agora estava ouvindo de novo aquele chamado do Cristo: ó, está no teu querer, me seguir agora ou daqui a eminência. Então, porque ele alcançou um nível de luz ali, de entendimento, que agora é se fazer propício àquela experiência. Diga, Tiago, ou Tiago. Lívia.
É, um outro bom exemplo disso está no livro Memórias de um Suicida, em que o Camilo descreve, né, os resgates dos suicidas do Vale dos Suicidas. Eles são levados à colônia Maria de Nazaré e ficam anos lá fazendo um curso de reconscienciação, de reconciliação consigo mesmo, compreensão da espiritualidade, compreensão da imortalidade do ser, para só então terem a permissão de voltarem à Terra. E aí o mentor deles fala exatamente isso, falou: agora vocês estão preparados para se depararem com a volta à Terra e encararem os desafios morais que esse retorno vai lhes acometer. Vocês não vão poder fugir disso, porque é da lei, né? Cada um segundo as suas obras, mas já tem um mínimo de base aí para encarar esses impactos dessas consciencial, né, do que vocês fizeram, foi uma violação da lei, e agora vão ter que suportar isso, mas já tem um mínimo de base para tanto.
Exatamente. Sem contar o caso daqueles que, entre uma e outra encarnação, tem uma encarnação intermediária, às vezes, de caráter mais curto, para já dar uma primeira, como fala, uma primeira depuração, né, nos desajustes perispirituais que foram estabelecidos. Então, acontece em muitos casos de espíritos suicidas terem uma encarnação muito breve, uma experiência muito breve no corpo físico, não só de suicidas, né, espíritos que estão em uma condição perispiritual muito grave, os casos de ovoidização, por exemplo, outros casos, tem uma passagem breve pela matéria para expurgar aquele excesso de desequilíbrio, voltam, estudam mais para depois voltarem para lidar de fato com as consequências mais morais dos atos perpetrados anteriormente. Então, é aquilo que a mãe do Gotuso diz para ele no Ombreiro da Vida Eterna: meu filho, você já é um espírito com o direito de conhecer os próprios erros. É isso aqui. O espírito, ele ganha esse direito de conhecer os próprios erros, na medida em que desenvolve elementos de discernimento.
Difícil para a gente ter essa consciência, né? Mas estava lembrando uma fala do Emmanuel também, quando ele fala sobre a gente já ser convocado para testemunhar, né? É como se a gente recebesse mesmo um benefício por já sermos dignos do testemunho, né? Quando vem essas provas, sobretudo as morais, eu acho.
Estava pensando também assim, a gente enquanto espíritos, no plano espiritual, antes de encarnar, a gente pede muitas vezes muitas coisas, aí vem a espiritualidade falando menos, com calma, porque eles já sabem, às vezes lá no plano espiritual a gente acha que está já em condições, sim, e eles sabem orientar melhor para saber até que ponto a gente já consegue. Então, para a gente vir para cá, com essa tarefa, já foi, vamos dizer, tem um selo ali que está dando uma volta que a gente é capaz de fazer aqui.
E essa frase, inclusive, de hoje, né? Ou melhor, essa que a gente está comentando aqui da mensagem, depois que fostes iluminados, suportaste grande combate de aflições, ela, em verdade, é muito descritiva do que se processa no mundo espiritual com o espírito. Em geral, é no mundo espiritual em que ele vai ter uma visão mais ampla de quais são os seus desajustes, quais são os seus desvios. E aí, por isso, a gente vê, é muito comum, né, no mundo espiritual, os espíritos com toda aquela carga de arrependimento, de culpa, de remorso, solicitando, quase que implorando por uma nova encarnação, justamente para poderem tratar essa carga de aflição que se ampliou em muito no mundo espiritual, porque tiveram uma visão mais clara do que foi. Ali foram iluminados quanto ao seu passado. Passado que estava velado, que estava com uma sombra sobre ele, ali fica mais claro. E então as aflições se intensificam e é então que ele clama pela bênção da encarnação, com o esquecimento temporário, que lhe dá a ocasião de tratar isso. Então, essa frase de Paulo, ela é bem descritiva do processo que se dá com o espírito minimamente lúcido no mundo espiritual. Iluminado quanto o que tem sido o seu caminho, as aflições se intensificam e então clama ele pelo retorno à matéria com esses projetos, né, com esses anseios que a Fê mencionou, que vão ser, claro, ponderados pelos espíritos superiores, falando, tudo bem, você tem todos esses projetos, mas por hora vamos nos ater a essa faixa aqui, porque senão você pode se exceder um pouco além das suas forças. Voltando aqui, ó, só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Então, a luz que chega de fora, trazendo discernimento, revelando, clareando a consciência da criatura, gera incômodos internos da própria criatura, mas também a prepara para lidar com injunções externas, provas externas, desafios que vêm de fora, que, na verdade, vão atender o mesmo propósito de transformá-la por dentro. Toda prova que a gente vive por fora, no fundo, tem uma conotação de trabalhar algo dentro de nós. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Então, criatura que se julga forte demais, justamente porque não conhece as suas fragilidades, ela transmite uma aparência só de fortaleza. Mas, na verdade, são como um galho seco, frágil, bem frágeis. Agora, aquela criatura que, no contato com as suas fragilidades, parece, né, ser mais frágil ainda, essa é que está descobrindo a verdadeira fortaleza. Porque agora ela está encontrando discernimento. Discernimento traz maturidade, maturidade é que traz fortaleza, resiliência à criatura, seja qual for a circunstância. Por isso que Paulo falava, quando sou fraco, então sou forte. Quando sou fraco, então sou forte. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Beleza essa primeira parte? Alguma dúvida ficou? Algum complemento sobre a iluminação. Lembrando que ainda não é a iluminação da criatura. Ela foi iluminada. A iluminação será um resultado mais adiante.
É a visita da verdade nisso.
A visita da verdade. O plano
a exposição da realidade.
A exposição da realidade. E como isso se conecta ao próximo passo? Saborearam o dom celeste.
É, só o fato de você tomar contato com a luz, você está usufruindo do que é celeste, que é a iluminação, que é a luz, que é... Não sei, imagino que... Já sair da sombra, da cegueira, né, já é um benefício.
Você começa a sentir que existem outros valores, que existem outras alegrias, que existem outros parâmetros, que existem outras medidas. Então, antes, para você, alegria era prazer físico. Só. Não é falar de alegria de servir, alegria de ser instrumento de Deus. A criatura materializada não consegue ser ideia. No entanto, quando ela é visitada pela luz, e esses choques que a luz produz, essa mudança nas bases, né, esses questionamentos que a luz começa a produzir dentro dela, começa a abrir campo nela de sensibilidade, percepção, para o fato de que existem outros valores, outros paradigmas, outras alegrias, outras sensações que antes ela não conhecia. No primeiro momento, ela não vai estar habituada com aquilo. Mas como ela é espírito, trazendo em si natureza divina, aquilo vai começar a ecoar nela. Vai começar a deixar alguma marca nela. Então, antes a criatura só estava acostumada a relações de interesse. Amizade para ela era só interesse, só coisa de status. E aí, de repente, ela convive com um conjunto de indivíduos cujas relações são baseadas em outros valores completamente diferentes. Imaginemos lá os romanos daquela época convivendo com os cristãos. Aquele indivíduo bem materializado. O próprio Paulo, Saulo, as suas amizades até a época eram muito baseadas em interesses ali, influência no sinédrio, de prestígio, de poder. De repente, ele começa a ver aquele tanto de gente cujas relações se processam de maneira diferente. Não estão baseadas em interesse, pelo contrário, independentemente das condições sociais, todo mundo parece sinceramente se gostar, se querer bem, se ajudar. A criatura estranha isso, meu irmão, porque ela não conhece, ela nunca sentiu, ela não provou disso, mas ela começou a provar. O próprio interesse que aquilo já desperta nela, já é o primeiro saboreio que ela tem de uma outra realidade de relações que ela está começando a tangenciar. Agora ela ainda não gosta tanto disso, mas aquilo já começou a acessar nela o que ela virá a ser um dia. Já começa, pelo menos, a despertar curiosidade. Percebe? É, a gente comentou sobre isso, não sei se foi lá no estudo do Maná, que a gente falou da questão da mudança de alimento da alma. Que a alma antes ela estava acostumada com um tipo de alimento. Né? Para ela, o que ela se nutria? Ela se nutria desse tipo de emoções. Então, ela gostava das emoções associadas à maledicência, né? À calúnia, aquilo que é menos edificante, que é menos são. Ela estava acostumada com aquele tipo de emoções, aquilo era o alimento dela. Aí, de repente, ela começa a descobrir que existe um outro tipo de alimento. Tem lá o pão do céu. Primeira vez que ela põe aquilo na boca, nossa, que estranho. É igual quem toma café com açúcar e sem açúcar. pessoa que toma café com açúcar, a primeira vez que ela põe café sem açúcar na boca, ela fala, nossa, que coisa horrorosa, porque ela está acostumada com aquilo. Mas se ela vai dando chance para aquilo, ela vai percebendo que o paladar dela vai adaptando-se a outra coisa. Então, os espíritos também. A gente se nutre de emoções, de pensamentos. Nós estamos habituados a um tipo de nutrição espiritual. Quando a gente prova pela primeira vez do pão do céu, do evangelho, das emoções divinas do Cristo, aquilo ainda é meio impalatável, aquilo ainda não é muito agradável, mas é o primeiro saboreio, o primeiro sabor que a gente sente, e aquilo já deixa uma marca.
Eu fico imaginando, na época em que era mais presente a figura dos profetas, por exemplo, num contexto muito diferente do que a gente vive hoje, com as dificuldades, as limitações da matéria, né? Numa época muito mais difícil, assim, restrita, né? No sentido de possibilidades assim, da matéria. E aí, de repente, vem os profetas com linguajar, né? com essas sementes de revelação que traziam esperanças novas, enfim, traziam um universo diferente para o porvir, e eu acho que muito de esperança, né, nesse sentido, e aí, claro, com a vinda do Cristo, imagina, né, para aquele grupamento de pessoas que pôde ali conviver com Jesus, se imagina se isso não é saborear o dom celeste, receber, né, essas coisas que mundo é esse, que notícias são essas, né?
Na Tessi, diga lá, querida.
Deixa, primeiro eu queria dizer que, a princípio, essa iluminação aí mais assusta do que ajuda ou favorece, não sei. Porque, a princípio, quando você é tocado por essa luz aí, acredito, não sei se para todos, mas é bem assustador. Porque é como se a gente estivesse realmente num mundo de treva interior, né? E a gente fosse tocado a ponto assim de não entender nem que existia esse mundo de luz. Sei lá, uma visão bem simplória aqui de minha parte. Mas eu achei interessante na questão do dom celestial, porque eu entendi assim, dessa forma. É como se essa iluminação viesse nos fazer perceber exatamente esse dom celestial, porque o dom, no sentido da palavra mesmo, né, é algo inato, né? Natural ao ser humano. Não sei se eu estou sendo muito simplória ou muito utópica, né? Mas uma utopia. E é como se essa iluminação viesse despertar para esse dom celestial, que no fundo todos nós temos essa tendência ao bem, né? Esse é o caminho certo, mas o caminho da verdade é o caminho do bem, né? Então, mas por vezes acho que isso está tão oculto que essa primeira luz vem para nos mostrar que isso faz parte de nós. É a nossa essência. Foi o que eu entendi, mais ou menos.
Excelente, querida. É isso mesmo. A criatura desconhecia aquele dom. Ela desconhecia essa natureza, essa essência dela. Chega a luz, gera um incômodo, mexe com as suas bases, com as suas estruturas, e ela começa a ter o primeiro contato com esse dom. Porque essa luz que chega de fora, na verdade, ressoa, faz ressoar lá dentro a natureza divina que ela já traz por dentro, mas que ela desconhecia ainda. E ela começa a conviver com criaturas que já expressam mais essa luz. Como a gente falou, no primeiro momento aquilo é mais curiosidade, ela ainda não consegue acomodar-se muito com aquilo ou harmonizar-se muito com aquilo, mas ela já começa a ter o primeiro sabor daquilo. Então, ela começa a ter o primeiro contato a partir, voltando lá para o nosso caso, o exemplo que a gente está citando aqui, o caso dos primeiros cristãos. As criaturas materializadas, romanos e outros, que começaram a ver aqueles cristãos, elas, voltadas completamente para as paixões, para o sensorial, de repente começaram a tangenciar outro modelo de relação, outro modelo de sentimentos, outro modelo de vibrações, de pensamentos. Aquilo primeiro gera um incômodo, gera não sabe-se lá o quê, mas ela já começa a perceber que aquilo, de alguma maneira, está conectado com ela. aquela curiosidade inicial, ou mesmo até aquela revolta, mas uma atenção que aquilo prende, começa, na verdade, a mostrar para ela que ela está ligada de alguma maneira com aquilo. Porque a partir do dom do Cristo, que ali é vendo nas outras criaturas, ela vai aos poucos, às vezes, ao longo de séculos, descobrindo que aquele dom também está nela. E, às vezes, quando ela começa a perceber isso, ela reluta. Não, mas que isso? Isso é desestruturar toda a vida como eu entendi até aqui. Tudo que eu busquei, como eu tinha buscado até aqui. Aí a gente lembra de Saulo, por exemplo. Quando ele começa a ser iluminado pelo exemplo de Estevão, pelo exemplo da Casa do Caminho, pelo exemplo de Abigail, pelo exemplo, ele começa a ver que aquilo estava ecoando nele de alguma maneira. E ele começa a falar, puxa vida, mas eu tenho que... Não, imagina, não pode, isso está mudando tudo o que eu construía, né? A base, minha base, estou perdendo o tapete aqui, estou perdendo a base. E ele começa o quê? A recalcitrar contra os aguilhões. Porque ele sentia, no fundo, que aquilo ecoava nele. Ele sentia que aquele dom já manifesto naqueles corações falava de um dom que existia nele, embora no plano intuitivo. Mas ele já saboreava aquilo, embora relutando. Então, é interessante ver esse processo, né? Em geral, como se dá esse primeiro contato da criatura com essa realidade do dom, da natureza divina que ela traz em si. No primeiro momento, ela reluta, mas ela vai descobrindo, com o passar do tempo, com as lutas, com as dores, com as decepções, com as expiações, que aquele dom que ela viu lá fora, que a captou, de certo modo, que chamou-lhe a atenção, está nela. E ela é agora chamada a desenvolver. Então, primeiro a gente vai saboreando o dom celeste. No primeiro momento não consegue ainda sentir todo o sabor, não consegue ainda admitir para si que aquele sabor já nos cativa de alguma maneira, mas daqui a pouco a gente vai sentindo necessidade daquilo. E o que antes era só uma experiência mais superficial, daqui a pouco vai sendo entendido como dever, como chamado, como necessidade. Eu preciso desenvolver esse dom. Porque conecta-se ao que ela traz em si, né? Então, para a gente ilustrar isso, essa questão dos dons, né, do desenvolvimento do dom, voltemos aqui a Emmanuel, agora no livro Fonte Viva, capítulo 25. O título é Nos Dons do Cristo. Porque é aquilo, né, gente? Uma vez que a criatura saboreou aquilo, por mais que ela relute, ela nunca mais vai esquecer aquele sabor. Gradualmente, tudo que ela tomava antes por saboroso vai perdendo gosto. E aquilo que ela relutava em aceitar que era saboroso vai cada vez mais ocupando a sua mente e o seu coração. A sua saciedade vai apenas se satisfazendo a partir de um momento, de uma jornada com aquilo. Então, quem de alguma maneira já provou algo da misericórdia, do amor de Jesus, não consegue mais esquecer. Às vezes a criatura luta por séculos contra aquele olhar de amor que ela recebeu de Jesus em algum momento da caminhada. Até um dia que ela fala, não dá mais para lutar. Porque o que eu vi nele, eu sinto que precisa vibrar e viver em mim. E aí que ela vai entendendo, então, que o que a gente vê no Cristo, os dons do Cristo expressos para nós, através das vidas que o refletem ou dele próprio, precisarão ser desenvolvidos em nós. Por isso, a frase aqui selecionada, Paulo, Efésios 4, 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, quanto mais eu saboreio o dom de Cristo, o sinto, mais eu entendo que para que eu encontre o que nele estou vendo, preciso desenvolver também. Vamos entender aqui o que o Mano está dizendo no comentário, né? A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, o primeiro passo que a gente já falou, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, a luz gerou aflição, gerou a batalha, e fez com que a criatura saboreasse algo de novo, que antes ela não valorizava, mas agora ela vai começando a valorizar. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Então, antes, a animalidade que ainda está viva em nós, do que ela se nutre? Das paixões, as mais rasteiras, que é sensorial. O que fala ao imediato, satisfação imediata. Mas a gente já começa a provar o sabor da espiritualidade. A gente já começa a sentir o quanto a felicidade em bases espirituais é mais duradoura do que a felicidade em bases materiais. Esses dias mesmo eu pensava, né? Comendo um doce muito gostoso. Aí você vai comendo doce e fala, já está acabando o doce. E quando acabar o doce, vai acabar esse sabor. E que felicidade é essa que é tão rápida? Eu vou comer esse doce, vai durar 30 segundos e vai acabar. Aí você fala, puxa, que felicidade é essa? Rapaz, quando você cumpre os seus deveres no dia, faz tudo que estava proposto, ampara ali naquilo que lhe foi possível, outros corações, você chega no final do dia, você sente uma felicidade que você não vê o término dela. É essa luta que começa a se estabelecer dentro de nós. Puxa, antes, para mim, o único prazer que eu conheci, a única felicidade, era aquela de satisfazer imediatamente com o prazer sensorial. Mas, de repente, eu comecei a provar um pouquinho dessa outra felicidade. Eu comecei a ver pessoas que, em termos materiais, não tinham prazer nenhum, não tinham facilidade nenhuma, no entanto, demonstravam uma serenidade, uma felicidade que eu desconhecia. Eu não conseguia sentir ainda essa felicidade, mas aquilo já me chamou a atenção. É esse o choque que se estabelece dentro da criatura. Um choque de paradigmas, um choque de nutrição mesmo, de valores. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Então, o pouco que eu provei do dom celeste do Cristo, nas palavras dele, nas vidas transformadas por ele, é o que eu vou querendo trazer depois para a minha vida. É que eu vou entendendo que está em mim e precisa ser desenvolvido. E vou fazendo ao longo dos séculos. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Então, a graça representando mais paz, mais felicidade, mais autonomia, mais liberdade, ela vai crescendo na vida do indivíduo à medida em que, mais do que saboreando somente aquilo, ele vai realmente incorporando aquilo. Então, percebam a gradação, né? Filosoficamente pensando, é muito interessante a abordagem que Paulo faz, como ele descreve o processo em meandros, assim, né, em detalhes do que vai acontecendo com o coração no contato com Cristo. Ó, onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ele segue falando aqui, acho que não vem tanto ao caso. Vamos mais para o final aqui. Ó. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Então, esse pouquinho de bondade que você já saboreou, esse pouquinho de esperança que você já saboreou, lembra que você pode dilatar isso ao infinito. Essa é a ideia. Você tem um gostinho e aí você passa a entender. Eu posso ampliar ainda mais isso. Não intente destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. E aí? Confuso? Tá muito conceitual hoje, né? Questão básica: quem já provou desse pão? Não esquece mais. Quem já saboreou algo do amor do Cristo? Não esquece mais. Para ilustrar isso, lembrei aqui de um exemplo, de alguns exemplos, né? Não foram, assim, foram algumas vezes que a gente já teve a ocasião de em reuniões mediúnicas, por exemplo, encontrar casos de espíritos que ainda hoje operavam nas sombras, por exemplo, né, em falanges, em processos obsessivos, etc. Mas espíritos que tiveram a ocasião de conviver, de viver ali na época do Cristo, contemporâneos a Jesus, lá naquela região. E casos de espíritos que ou conheceram grandes discípulos do Mestre, de espíritos que conviveram ali com os apóstolos, ou conviveram no sentido assim, de conheceram, né? Não de acompanhar, ou com o próprio Mestre. E é impressionante, assim, o impacto que tem na vida desse ser a simples lembrança desses indivíduos que ele conheceu, ou o Cristo. Caso lá de um indivíduo que, por séculos operando nas sombras, mas aí o diálogo foi sendo conduzido, o benfeitor espiritual também envolvendo, né, o dialogador, para levá-lo a lembrar-se de uma experiência que ele havia vivido na época do Cristo, em que, durante a crucificação, ele olhou para o Cristo e o Cristo olhou para ele. São vários os espíritos que relatam isso, né? Como se na cruz Jesus tivesse olhado para todo mundo ao mesmo tempo. Cada um teve uma sensação de que foi um olhar individual. E ao lembrar do olhar de Jesus, ou seja, daquela experiência de saborear um pouquinho que fosse daquele amor, aquilo rachou toda aquela fortaleza que já vinha com frestas, né, com brechas, mas aquilo rachou de alto a baixo a fortaleza da pessoa. Por quê? Ele foi percebendo que todos aqueles séculos de sombra, toda aquela camada, todo aquele entulho que ele pôs por cima, era uma tentativa dele de fugir daquele olhar. Mas por mais que ele tentasse, ele não esquecia daquele sabor, daquele dom celeste que ele provou naquele dia ao olhar e ver naqueles olhos a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Por mais que ele tivesse feito ao longo de todos aqueles séculos, relutando, recalcitrando contra os aguilhões, ele nunca pôde esquecer o sabor daquele amor que ele sentiu aquele dia. Até porque os outros são insaciáveis, né? Qualquer outro tipo de sabor. Não satisfaz, na verdade, né? Não satisfaz. E ali, aquele gostinho que ele teve do amor divino, naquele olhar, o marcou para sempre. E toda a jornada dele até ali, ele percebeu que vinha sendo tentando negar aquilo, ou abafar aquilo. Mas aquilo acionou nele algo de divino que ele não queria, à época, dar vazão. Ali ele percebeu isso. Então, isso nos faz lembrar de um outro caso, muito conhecido, que está no livro, já foi citado aqui hoje, Memórias de um Suicida. Quem se lembra do caso do próprio personagem principal da obra? Camilo, Castelo Branco, tem um momento ali em que, sob amparo dos benfeitores, ele vai viver uma experiência de regresso ao passado. Ele vai ser iluminado pelo passado. E ele como que intuía que tinha alguma coisa ali no passado, né? Tinha alguma coisa que o marcava, etc. E ele volta ao passado e se vê na época de Jesus, como um indivíduo que havia sido, que havia fugido, na verdade, da região ali das Galhas. Ele não tinha um dos braços, inclusive, e havia fugido da sua região, da sua terra natal, em decorrência de um homicídio que havia cometido lá e outras coisas que havia feito. enfim, um espírito muito materializado, muito embrutecido, né? Se comprazia ainda no sofrimento, na humilhação dos outros, etc. E ele chega àquela região nos últimos meses da missão de Jesus. E tem, então, a ocasião de acompanhar o processo da crucificação. E aí é interessante a maneira como ele vai descrevendo esse voltar dele no tempo, resgatando essa experiência que havia ficado gravada na sua alma, o quanto aquilo vai transtornando ele, o quanto aquilo vai, né, fazendo assomar ali muitos conflitos, muitas dores, porque ele se vê de repente frente a frente com Cristo, caminhando de cruz aos ombros e ele xingando a Jesus, cuspindo em Jesus, desmerecendo, né, os cristãos, etc., a própria mãe de Jesus. E aquilo, eu não vou tentar descrever aqui ao sabor das minhas palavras, né, porque seria diminuir toda a grandeza descritiva do Camilo, fica a sugestão, quem não leu ainda a obra, mas só um trechinho aqui que eu me lembrei, eu lembro a primeira vez que li essa parte da obra, o quanto isso me marcou também profundamente. Ele diz assim, ó, deixa eu achar aqui o trechinho específico, né? Ele vinha relutando e tal, com o processo, e aí o orientador espiritual bem feito, não, você precisa passar por isso e tal. Aí ele volta ao passado, aí diz aqui, ó, a velha cidade santa dos judeus, Jerusalém, vivia horas febricitantes nessa manhã ensolarada e quente. Encontrei-me possuído de alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes de forasteiros, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estávamos no grande dia do Calvário. E sabia-se que um certo revolucionário, por nome Jesus de Nazaré, fora condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais dois outros réus. Corri ao pretório, sabendo que dali sairia para o patíbulo sentenciado de quem tantos judeus maldiziam. Eu era miserável, pobre e mau. Devia favores a muitos judeus de Jerusalém. Comia sobejo de suas mesas, vestia-me dos trapos que me davam. Diante do pretório, portanto, ovacionei frenético a figura exuta e torpe de Barrabás, ao passo que a suprema tentativa do procônsul para livrar o carpinteiro nazareno pedia a execução deste em estertores de demônio enfurecido, pois aprazia-me assistir a tragédias, embebedar-me no sangue alheio, contemplar a desgraça ferindo indefesos e inocentes, aos quais desprezava, considerando-os pusilânimes. E presenciar aquele delicado jovem, tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sob a ardência inclemente do sol, madeiro pesado aos ombros, atingido pelos açoites dos rudes soldados de Roma, contrariados ante o dever de se exporem à subida tão árdua em pleno calor do meio-dia, era espetáculo que me saberia bem a maldade do caráter, e aqui, de qualquer forma, não poderia deixar de assistir. Então, ele viu aquilo. A época, a alegria dele era comprazer-se com aquela cena, daquele jovem, todo aquele sofrimento, todo aquele alarido, toda aquela convulsão. Só que ele, à época, via isso. Mas a sua sensibilidade de espírito imortal, com potencial divino, já captava outra coisa daquela cena. Ele não sabia, mas aquela cena estava se gravando de maneira indelével no seu coração. Ele não sabia, mas aquela resignação, aquela misericórdia daquele jovem subindo o golpe de cruz aos ombros, estava gravando-se para sempre na sua consciência. Ele não sabia, mas ali ele estava saboreando pela primeira vez o dom celeste. Talvez não pela primeira vez, mas pela primeira vez de maneira tão sublime. Contudo, revendo-me nesse passado, a mesma consciência que guardava este acontecimento entrou a repudiá-lo. Então, antes, ele via e não conseguia alcançar as marcas que aquilo deixava nele. Agora, a mesma consciência que o fazia voltar lá, repudiava aquela postura, acusando-se violentamente, como que suores de pavor e agonia empastaram minha fronte alucinada pelo remorso, e bradei enlouquecido, sentindo que meu grito ecoava por todos os recôncavos do meu espírito. Ó Jesus Nazareno, meu Salvador e meu Mestre, não fui eu, Senhor, eu estava louco, não me reconheço mais como inimigo teu. Perdão, perdão, Jesus. Entenderam o que é saborear o dom celeste? Aquele espírito embrutecido, voltado para a violência, para a agressão, diante daquela cena, diante do Cristo, talvez não conseguia saber o que sentia ali na hora, mas estava provando pela primeira vez algo que ele nunca mais esqueceria. Isso é saborear o dom celeste. Todos nós, em algum momento da jornada, experimentamos isso. Só esse trechinho que eu vou ler, assim, tem mais, né? Óbvio, ele segue aqui no processo, mas só para ilustrar mais ou menos o que seria isso. E como isso grava-se, né, de maneira indelével na alma. O que mais? Diga, Tiago.
Me recordei de uma passagem do André Luiz, creio que nos Mensageiros, em que ele está descendo pelo umbral e ele vê o sol se pondo. E se toca pelo pôr do sol, né? E aí o mentor dele fala, André, o sol, dentre as expressões da matéria, é o elemento que mais materializa esse dom divino sobre a Terra como um todo. Esses elementos naturais de beleza despertam na criatura algo para o divino, né? Aquele que ainda não se sensibilizou, que não se tocou profundamente com o eterno, quando se depara com o pôr do sol ou com uma grande paisagem de beleza, ele vai ele se preparando para um dia ser tocado pela luz do mundo, né, que é o Cristo para as almas. Né? E ele segue falando do evangelho, que seria a luz para as almas, né? Que o sol é um despertamento da matéria que incute no espírito algo divino, mas que há ainda uma profundidade maior de se chegar, de se alcançar, que somente o evangelho faz. Né?
Ótima consideração, amigo. Porque a gente vai entendendo que a própria natureza já foi colocada por Deus com tamanhas belezas para que a gente gradualmente se prepare para os dons celestes ainda mais sublimes. Então, a natureza ela já vai nos ensinando a saborear o dom celeste, a capacidade sublime da criação divina e do Criador por excelência. Mas para que a gente possa se habilitar a ter mais sensibilidade para depois saborear o dom celeste em sentido ainda mais profundo e espiritual, como nesse caso que você mencionou. Diga, Vinícius.
Arthur, acho que encaixa bem, sei que vai lembrar a passagem inteira, não lembro, que Paulo, quando ele fala assim, antes eu era pecador, quando eu conheci o mandamento, eu fui ferido, ferido de morte, né? Lembra dessa passagem? Acho que é em Romanos, alguma coisa assim.
É em Romanos mesmo. Em Romanos, ele desenvolve muito bem essa ideia, né, de que a partir do momento em que o espírito conhece a lei, ele está sujeito, entre aspas, à morte daí por diante. Né? Antes, o pecado não era propriamente o pecado, era assim, um desvio da lei, mas ele não tinha essa consequência, digamos, da morte, porque a lei era desconhecida. A partir do momento que ele passa a conhecer a lei, então ele é passível, entre aspas, de morte, ou seja, das consequências agora de seguir errando, com consciência de causa. Esse é um dos temas principais, aliás, que ele desenvolve na Carta aos Romanos, porque ele vai tratar desse assunto. Ah, e os gentios, né, que não tiveram a primeira revelação? Eles estavam, então, isentos de toda a responsabilidade? Aí ele vem trabalhando essa ideia de uma lei inata também, o despertar da consciência e tal, mas que o pecado ele surge propriamente a partir do conhecimento da lei. E aí, o aguilhão do pecado é a morte, como ele disse. Consequência é a estagnação, a partir do momento que você sabe discernir. Por isso que a gente viu aqui, o foste iluminados primeiro, que geram os conflitos, mas que também apura a sensibilidade da criatura, que a permite, então, ter mais elementos para começar a saborear o dom celeste. Na natureza, nas outras vidas transformadas, descobrindo esse dom nela mesma. Para que então entenda-se chamada agora a desenvolvê-lo em si e por si também. Para então a gente chegar na terceira etapa, que eu acho que não vai dar para a gente trabalhar hoje, nosso tempo já avançou, que seria o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, como decorrência mesmo natural desse processo que ela está inserida. Na medida que ela vai desenvolvendo o dom que ela descobre em si, saboreou o dom celeste, identificou-lhe o valor, percebeu que também há nela, começa a desenvolver, o que ela ganha? Comunhão, passa a integrar-se mais com o Espírito Divino, com a lei, passa a expandir as possibilidades de santificação da sua própria alma, e assim sucessivamente. Né? Beleza? Acho que a gente dá uma pausa aqui, o nosso tempo avançou um pouquinho mais, mas aí na semana que vem a gente volta brevemente nesse finalzinho do versículo 4, já avançando também para o versículo 5, que é uma continuidade, ele segue, né, trazendo mais alguns elementos ou mais alguns passos, digamos, desse processo. Então é isso, por hoje nós ficamos aqui, agradecendo mais uma vez a todos que têm estado aí conosco, que têm acompanhado os estudos, que o Mestre siga inspirando a todos nós nesta caminhada, por acolhermos de fato essa luz, descobrirmos e saborearmos esse dom celeste e avançarmos na construção dessa comunhão, né, com o Espírito Santo ou com o Santo Espírito que nos preside os destinos. Semana que vem a gente dá continuidade aos estudos, então. Que Deus nos abençoe.